estão de volta aqui na Gabi 3h38. Que bom contar com sua audiência. Só vê que você liga aí seu radinho e sintoniza 102.9. A vinheta demorou pra entrar, por isso que eu falei. Mas vamos lá, gente, ó. O pessoal que tá ouvindo também através do gabrielafm.com.br. Tem muita gente aí em nosso site, no nosso aplicativo. O aplicativo exclusivo da Gabriela FM, no seu aplicativo preferido de rádio. Chegou a hora de apresentar o texto da Eva. E a Eva já tá por aqui. Engoliu o negócio lá que você tava comendo?
Você deixou terminar de comer.
Sou boazinha, né? Não sabia que você tava comendo, desculpa.
Ah, se não, você soubesse, tudo bem, não tinha okay. Eu só fugi pra sala de bege pra ficar. Não tá bege, não tô pra comer, não, mas...
Eu não sei se você tava fofocando, gente. Que a gente gosta, hoje. Adora fazer nos corredores dessa rádio é fofocar, de verdade, é muito bom.
Mas a gente é tão bom que a gente só fala da gente mesmo.
É, tem, é trocar figurinha,
nem,
né?
Nem tempo de falar da vida dos outros, a gente fala da vida da gente mesmo.
Que a vida não interessa. Só se for famoso, famosa. Subcelebridade, assim como a gente é, não interessa.
Não tem problema, não interessa.
Você viu, né? É subcelebridade, quase.
Não quero virar celebridade.
Eva, conta pra gente, terça da Eva é contigo, é bom ter você de volta, tá? Senti sua falta na semana passada, não teve terça da Eva, a gente acostuma com os negócios, acostuma com essa beleza toda dessa mulher necessária aqui na programação. Não só eu, como muitos ouvintes, né, mandaram mensagem desejando boa viagem, desejando boa sorte, falando que tava com saudade de você. Enfim, muito querida você.
Obrigada, gente. Obrigada e desculpa, né? Porque, assim, o programa é realmente 100% ao vivo. Então, como eu tinha dito semana passada, não fazia muito sentido. E foi uma viagem de última hora, mas que também foi a trabalho. Pra um lugar belíssimo, que a gente curtiu, aproveitou também o Tiquinho. Mas hoje a gente voltou recarregada pra poder bater um bate-papo. Novamente com a Val. E hoje a Diane, que eu só tô querendo chamar ela de Daiane, mas o nome da menina é Diane. Então, até o final do programa, Diane, eu vou conseguir falar seu nome da maneira certa, ok? Diane, pra poder, né, entender que a pessoa está toda errada. Bom, pessoal, hoje vai ser apresentado pra gente uma programação da Vozes da Periferia, não é isso, Val?
É o projeto Quinto Periferia em Quadro do Coletivo 7.
Do Coletivo 7. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Coletivo 7, o que é, pra que veio. E além de tudo isso, Suzy e os nossos ouvintes, retratar a importância dos projetos sociais. Claro que nós sabemos que o governo, de modo geral, seja ele municipal, estadual ou federal, tem os viés sociais, precisam de atividades, mas sabemos também que o Estado, de modo geral, ele também é muito grande. Então, existem lugares, existem situações que as ONGs, que os projetos sociais, é que vão alcançar a população de uma forma muito mais efetiva. E a arte é uma delas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desses projetos, a programação do evento e como surgiu o Coletivo 7. Então, para começar, Val, muito bem-vinda novamente.
Obrigada.
Como surgiu a ideia do Coletivo 7?
Então, a gente... Primeiro, boa tarde. Licença às mais velhas, aos mais velhos, às mais novas e aos mais novos. Para mim é muito importante hoje estar com Diane aqui, porque Diane, além de ser minha estudante no curso técnico de teatro, ela tá muito nervosa. Ela é minha cota, que é cota, ela toma conta de mim dentro do terreiro. Então, fora do espaço escolar, eu estou no espaço de, eu não vou dizer superior, mas de autoridade acima dela. Dentro do terreiro, ela está com 17 anos. Você tem quantos aninhos? Você tem quantos anos?
Tem
17. Tem 17 anos, ela é superior a mim, eu acho muito bacana isso, né? E o Coletivo 7, como você me perguntou, ele surge dentro de um espaço que é chamado de Lazenze, Espaço Cultural de Lazenze, que é de Mestre Ney, Diane é bailarina afro do de Lazenze também. E nesse espaço, a gente, numa segunda-feira, a gente resolveu criar o Coletivo 7 com o desejo de montar um espetáculo chamado Quadro. A Revolução Começa nas Margens. O Quadro é um espetáculo escrito em 2002 por Romualdo Lisboa. E em 2018, ele pediu que alguns grupos da cidade, em comemoração ao aniversário de 25 anos do Teatro Popular de Léus, escolhessem alguns textos para a gente poder fazer uma leitura dramática. E eu não tinha como não escolher o Quadro, porque dialoga com as realidades nossas de jovens da periferia, da galera da periferia. E a gente levou para o curso técnico em teatro, primeiramente. E os meninos ficaram com desejo de montar. Mas eu sempre costumo dizer que o Quadro, ele não tem fronteiras de fala. E a fala é uma fala da periferia, uma fala escrachante, é uma fala rasgada, não tem como você colocar limites nessa fala. E dentro da escola, isso poderia gerar alguns conflitos. Então, Nós optamos, né? Eu falei, olha, ok, eu quero fazer enquanto diretora, enquanto senadora, quem vem comigo, e a galera veio. Então a gente criou o Coletivo 7 para montar o espetáculo, o quadro. E a gente não sabia que hoje a gente ia ser o que a gente é, né? Que é um ponto de cultura do estado da Bahia. Eu falo isso com muita honra, porque é muito raro um coletivo, um grupo de teatro, né? A gente surgiu como grupo hoje um coletivo. Com 4 anos de história, chegar a ser ponto de cultura do estado da Bahia. É uma empresa regulamentada como MEI. Importante dizer isso, porque o coletivo ele sai de dentro do curso técnico em teatro. E muita gente fala, teatro dá dinheiro? Não, não dá. Ninguém dá dinheiro, nem mãe para dar mais dinheiro, porque a gente não tem mais dinheiro para dar para ninguém, assim, né? Mas ele gera recursos. Às vezes pouco, às vezes nenhum, e às vezes a gente consegue aprovar um projeto de 30 mil, um projeto Sim. de... Enfim, mas é muito trabalho.
Diane, tá vendo que eu ainda vou decorar seu nome até o final? Se apresente, quem é a Diane?
Bom, meu nome é Diane, eu tenho 17 anos, né? Eu sou artista.
Boa.
Assim, multiartista. Você fala assim pra me amostrar. Porque eu sou do Dilazense, né? Então, desde pequena, sempre tive em projetos culturais. Lá é dança afro, percussão, essas coisas. E eu sempre quis ser atriz. Desde pequenininha, meu sonho sempre foi ser atriz. Eu falava, eu quero ser atriz e dançarina, porque minha irmã, ela é formada em dança, Dandara Tawane, né? Então, tipo, eu sempre me via nela, assim. E é isso, hoje eu faço curso técnico em teatro, no CEP do Chocolate Nelson Chau, e tô com um coletivo também, tô fazendo parte, tô com quadro, espetáculo quadro, e é isso.
Diane, o que o Coletivo 7 significa pra você na sua vida?
Eu ia fazer
hoje?
A mesma pergunta!
Que maravilha!
Muita coisa. Porque quando eu era mais nova, a minha visão de teatro era só o que eu via assim nas novelas, sabe? Eu não tinha nenhuma vertente assim do teatro mesmo. E, nossa, velho, coletivo de mulheres. Pense, só mulher forte, só mulher guerreira, batalhadora. Então...
E você tá ali inserida em tudo isso, né? É incrível.
Sim. Gente, o olho dela brilha falando.
Isso, Uzi, hoje a gente tá roubando cada uma fala.
É verdade. Vou deixar você falar, vai.
Não, a gente tá roubando, minha filha. Não, porque as duas estão falando a mesma coisa.
Hoje boca de Hello Kitty tá aí se encaixando.
Escrevação.
Mas hoje ela passou batom, gente. Pois é, Eva. Muito bom estar com vocês aqui, né? Pra abordar esse tema bem, bem bacana, bem interessante. Você já contou aí pra gente o que é o Coletivo 7, que são mulheres fortes que se reúnem pra poder trazer. Tem a agenda desse evento, são 3 dias de evento. Conta pra gente sobre isso.
Isso. Então, assim, é importante a gente falar que é um coletivo protagonizado por mulheres, mas é um coletivo que a gente também... Eu vou usar uma palavra, porque é assim que Giganta se coloca. É o único homem do Coletivo 7, né? Ele se coloca como uma bicha preta, porque ele ressignifica o nome, né? Esse nome que é muitas vezes colocado como um estereótipo negativo, e ele ressignifica isso. Então, um Sim. cara que ele rompe com todas as fronteiras de gênero, e ele cola com a gente. Então, são 4 mulheres hoje dentro do coletivo e um homem, e a gente vai caminhando. Quando a gente surgiu enquanto coletivo, a gente surgiu com um quadro, e na época os meninos estavam fazendo outro espetáculo também, com a outra pessoa, outro colega daqui da região, e a gente resolveu então juntar tudo e fazer um evento, e esse evento foi chamado de Periferia em Quadro. Então, Periferia Sim. em Quadro é o evento de lançamento do Coletivo 7. Então, a gente está fazendo agora, exatamente essa semana, 4 anos de história. Então, Periferia, ele surge para a gente falar das vozes da periferia, que, na verdade, cada periferia é o seu centro, né? Então, o Banco da Vitória tem o seu centro, que é aqui, Vilela tem o seu centro, que é no Vilela, mas a gente acredita que existem vozes que são colocadas à parte, à margem, e essas vozes, elas gritam muito alto.
Sim.
Então, a gente... isso grita através das artes, do hip-hop. O hip-hop é uma característica muito forte da linguagem do coletivo, né? Eu não faço hip-hop, gente, quero dizer para vocês, mas sou apaixonada, em todas as batalhas dos meninos eu estou. Porque quando professora de literatura, eu fico, meu Deus, eles fazem isso assim, e criam rima assim com muita facilidade, né? Então, a gente tá no 5º Periferia, é um evento de 3 dias esse ano, começa no dia 13, depois de amanhã, 13, 14, 15, é um evento gratuito, a gente não tem nesse momento financiamento e nem apoio financeiro de ninguém nesse momento, a gente está aí buscando apoio, o coletivo é um ponto de cultura que não tem nenhum apoio financeiro direto, a gente tem apoiadores, né, e a gente gostaria em algum momento poder dizer o nome desses apoiadores que fortalecem mesmo a arte da região, não só a nossa. E é isso, é um evento de 3 dias, depois a gente, Diane pode falar a programação depois, tá?
Sim. Eva, vamos de música?
Vamos de música.
Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com o Val Guerra, também com a Diane. Acertei, é. Tô melhor que você. Vamos de música, daqui a pouquinho continua. Terça da Eva aqui na Gabi, dentro do Conexão. Marisa Monte, 3h48. Pronto, faltam 9 minutos para as 4 da tarde. Tá rolando Terça da Eva aqui na Gabi. Eva, continua esse bate-papo bacana com a gente.
Johnny, para você. Vamos lá, bater um papinho. Você é uma menina jovem, sim, muito bonita, muito desenvolta.
Obrigada.
Diga-se de passagem, com um tom de voz muito bonito, né, Suzy? Aquela, sim. Aquelas meninas que chegam e que falam com paixão do que gostam e do que querem. Então você, como uma voz jovem, o que é que nesse momento você falaria para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes que estão na mesma idade que a sua e que ficam perdidos, que não sabem qual caminho seguir ou que tem paixão pela arte, não sabe como chegar até ela? Então, o que é que você falaria como jovem? Porque eu costumo dizer o seguinte, Suzy, jovem tem já linguagem de jovem. E nada melhor do que o próprio jovem para poder falar, sim, um com o outro, porque a linguagem de vocês é muito próxima. Uhum. Então, o que é que você falaria para os nossos ouvintes nesse momento?
Nossa, então eu falaria para minha galera chegar junto. Colar mesmo, porque quando eu era, tipo, mais novinha...
Falou a idosa.
Não,
falou é porque
eu sou fruto de projeto cultural, né, gente? Então, tipo,
você cresceu,
eu já tô,
eu cresci, ali fácil, sim, né, nas suas mãos.
Então, eu já tô nesse espaço. Porém, foi quando eu entrei no colégio, no meu ensino médio, que eu fui fazer o técnico em teatro, né, que eu comecei a abrir, assim, meus horizontes, né? Então, gente, chegar junto mesmo, porque é isso. Vai chegando devagar, vai conhecendo o território, vai fazendo conexões...
E aí a gente canta, desenrola, bate, joga de ladinho.
Vocês são ótimas.
Então, Jeane, como é que vai ser a programação? Qual o objetivo? Faça o convite pra galera jovem se jogar nesse evento que vocês estão fazendo.
Vai ser um evento de 3 dias. O primeiro dia vai ser no dia 13, que vai rolar 4 oficinas. Vai ser a oficina de contação de história, às 9 horas, na Escola Eval Soledade do Banco da Vitória aqui. Vai ter a oficina de hip hop, que vai ser no CEP do Chocolate. Vai ter oficina de teatro para crianças, a partir das 2 horas, no Dilazenze. E oficina de dança no Ocupaê, Nossa Senhora da Vitória. Aí no segundo dia, no dia 14, que vai ser o dia do espetáculo quadro.
Começa a que horas, no dia 14?
Começa às 18 horas.
Certo.
Vai começar com a roda de conversa. Vai ter Mestre Ney, Marinho, Moa Vênus, Na Tigresa, Yong San. Aí, às 20 horas, vai rolar o espetáculo quadro, que é narrativas periféricas, né, galera? Então, no dia 15, vai ter... A Batalha no Rui Barbosa, o primeiro Slam das Minas. Gente, colem, mulherada, por favor. E vai rolar a festa do C7.
No Flow.
No Flow, galera.
Então, só repete do dia 15, o primeiro, qual é?
Batalha no Rui Barbosa.
Essa Batalha do Rui Barbosa, o que seria para que as mulheres entendam do que se trata, para que elas venham? Quem explica, você ou Val?
Val.
Então, a Batalha da Rui Barbosa, na verdade, não é um evento do Coletivo 7, é um evento organizado por Daniel e por um parceiro dele, que nesse momento, me perdoe, eu esqueci o nome real. E existe há um tempão, é uma das batalhas mais famosas da Bahia, assim. Acho que, eu acredito que hoje é uma das maiores da Bahia. E acontece sempre, um sábado, acho que é o primeiro ou o segundo sábado do mês. Nesse mês, a gente pediu que eles fizessem uma edição especial. Então, é uma batalha que, majoritariamente, né, tem homens participando. A gente já viu algumas mulheres, mas majoritariamente são homens. E assim, a gente vai curtir, a gente chega junto. E a gente sempre pergunta aos meninos, né? O que é que acontece com a grande maioria das batalhas, que a gente quase não vê mulheres, né? Enfim, são várias discussões que eu acho que é importante enquanto coletivo de mulheres a gente está trazendo. E é quando a gente conversa com Nath Igreja, que faz parte do coletivo Farofada Underground, e para falar assim, Nath, a gente tá a fim de montar um slam de mulheres. O que é um slam? O slam é uma batalha de poemas cantados, né?
Ai, que legal.
De poemas falados, na verdade. Então, as mulheres... Gente, aqui no Banco da Vitória, minha terra, tem um povo aqui que mora aqui, uma mulherada que mora aqui, que escreve poemas. O link tá aberto no Instagram do coletivo. Só é chegar lá, muito simples de inscrever. A gente só pede nome, idade e a rede social, nada mais. E algum comentário que queira. E aí se inscreve e no dia 18 aparece lá, vai ter um prêmio, tá? Uma trança na Go do estúdio Barbie Black, maravilhosa, que cola com a gente aí. Então seria super importante, assim, pra mulherada, porque é a primeira, é o primeiro slam, né, de mulheres que a gente vai fazer aqui. Então seria super bacana que as mulheres da periferia, vai começar às 18 horas no sábado, na Praça Rui Barbosa. Logo depois tem a Batalha da Rui Barbosa com o Daniel e a galera, que também é super importante. Eles fazem, gente, é uma luta aqueles meninos fazerem aquilo, e é muito bacana. E é isso, depois a festa no Flow, coordenado, liderado pelo DJ Saddam.
Bom, fica o convite para nós mulheres. É, falamos tanto, né, Suzy, que a gente precisa de espaço. Nós estamos tendo espaço, precisamos de mais. Então vocês, meninas que estão nos ouvindo, que gostam de escrever, que têm os seus poemas, fica o convite para poder ingressar no evento do sábado, do dia 15, do Coletivo 7, que é destinado exatamente para isso, para que as pessoas da periferia, para que as nossas vozes, de modo geral, elas possam ultrapassar os muros das nossas casas.
Pois é, gente, ainda vai ter aí oficinas de dança, né, dia 13, tem oficinas de dança das 17 às 19 horas, no Acupaí, no Nossa Senhora da Vitória, também no dia 13, às 14, das 14 às 16 horas, tem uma oficina bacana de teatro, né, no Dilazense, na Conquista. Também no dia 13 tem a oficina de hip hop das 9 às 11 horas na quadra da Barra. E no dia 13 também tem contação de história das 9 às 11 horas na Escola Rival Soledade, no Banco da Vitória. Então é uma programação recheada, né? Para todo mundo poder participar, não é isso, Val?
Exatamente. E assim, eu queria só para salientar assim, porque a gente não faz arte sozinha nessa cidade, não.
Sim.
A gente coloca um monte de gente. Então, para a oficina de dança, a gente vai ter Tainá Mello, né? Para a oficina de contação de história lá em Bela Vista, para a oficina de hip hop Giganta, e eu vou dar a oficina de teatro. E na roda de conversa, só para fortalecer o que Jeane falou, a gente vai ter Nath Igreja, a gente vai ter Young Sam, a gente vai ter Marinho, a gente vai ter também... esqueci o nome da outra pessoa, mas enfim. E tudo isso de graça, velho, sabe? A gente tá fazendo de forma gratuita pra galera participar, chegar, interagir, ninguém paga. Tem ingresso, só é chegar lá na escola, na produtora teatral do CEP do Chocolate, que é um ponto de encontro da coletividade das artes dentro da cidade. Chega lá, cola, tá? E a gente tá lá pra dar o ingresso pra quem tiver interesse.
Pronto, bacana. Esse é o Terça da Eva aqui na Gabi. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais.
É Primavera. Gabriela FM.
De volta com Conexão, de volta com Terça da Eva. Eva, estamos de volta com nossa entrevistada, as nossas entrevistadas aqui no programa de hoje.
Eu vou começar a fazer mímica nesse programa, porque agora acabei de ser chamada de faladeira. Eu tô,
não,
tô
gente,
sem moral nesse programa.
Deixa eu contar pros ouvintes aqui. A gente tava falando sobre como a pessoa gosta de conversar e tudo mais. Eu, por trabalhar em comunicação, tenho que conversar, mas eu não converso tanto. Não converso tanto, eu sou pessoa de falar pouco. E a Val tava me contando aqui que ela fala muito. E a Eva, eu chamei a Eva de rádio ambulante, porque...
E eu tô calada. O problema, eu tô aqui quieta, olhando o telefone, eu tô sendo chamada de faladeira.
Mas isso não é ruim, isso não é ruim.
Que absurdo, né? Pois é, esse, minha
isso,
gente.
Isso não é
minha
ruim.
Minha senhora,
não,
era pra você ter viajado comigo, você entendeu que era faladeira. Faladeira não era eu, não, mãe.
Não, mas tem dias que eu tô mais falante.
Tem dias que eu tô quieta. Tipo, entendi. Hoje.
Hoje
não
tá
dia que eu esteja faladeira demais. Mas é ok, verdade. Voltando a cá.
Volta pro negócio aí, vai.
Bom. Vou pescar de novo.
Vai.
A Diane, como ela já explicou, ela tornou-se uma pessoa mais apaixonada pela arte. E nas conversas aqui de bastidores, ela faz o curso técnico em teatro, não é isso? Ou estou errada?
Está certo.
E, além disso, você também, no momento, você está também trabalhando como estagiária nessa área. Então, como é que está sendo desenvolver isso? Isso lhe deixa mais apaixonada pela arte? Te distancia um pouco mais dela? Como é estar nos dois lados? O lado que faz a parte administrativa, digamos assim, e aquele outro lado que vai, que faz a arte propriamente dita. Como é que é esses dois lados, Diane?
Ai, tá sendo maravilhoso pra mim. Eu faço 60% na produtora da escola e faço 40% com o Coletivo 7. Gente, trabalhar com essas mulheres é muito perfeito. Porque eu tô tendo noção de muita coisa, de trabalho interno, de produção.
Olha onde eu tô hoje, eu tô na rádio, gente. Eu falo assim com jeitinho, mas tá sendo muito bom pra mim. Porque a minha visão antigamente, como se eu fosse muito velha, né? Era só do palco. Agora eu tô tendo noção de tanta coisa. Vou começar a aprender a mexer luz, que mexer bacana. Com sonoplastia assim. Tá sendo muito maravilhoso.
Então não é somente atuar, né?
Como não,
é somente ser atriz, não. É você saber tudo, desde da essência ali, das falas até a iluminação. Que bacana isso.
Sim, é muito intenso. E eu sou muito intensa, então... Ou vai ou vai.
Val, então reforça o convite para os nossos ouvintes para participarem desse evento, dos 3 dias aí, recheado de conteúdo para todo mundo, né?
Reforço, e eu só queria só colaborar um pouquinho com a fala de Diane, porque isso que ela está falando é muito importante dentro de uma escola técnica. O CEP é uma escola técnica, né, onde eu sou coordenadora do curso. E a gente tem vários cursos lá, né? Agroindústria, logística, análises clínicas, teatro, né? E guia de turismo. E o curso técnico em teatro, ele tem um processo de estágio chamado estágio civil. O que é isso? O estudante, ele pode fazer o estágio dentro da própria unidade escolar, se assim tiver área. E nós temos uma produtora de teatro dentro da escola. Então, ela faz 60% do estágio dentro dessa produtora, onde ela vai... Porque o curso não forma, como você falou, né? Só atrizes e atores, que é importante. Mas é um curso de formação técnica, com todas as limitações que a gente tem enquanto escola que está em processo de receber material, né? De se aparelhar, está sendo aparelhado. Nós acabamos de receber nosso material de iluminação. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. E 40% no coletivo. Então, o que ela fala assim, de aprender, acho que é importante essa ligação da escola com outros grupos. É trazer a comunidade para dentro da escola, sabe? E não tem só o coletivo. É importante dizer que o Estúdio E, que é um estúdio de dança, que trabalha também com a vertente de teatro, recebe estagiários. Tem Vitor, inclusive Diane, né? Estuda lá também. Nós temos o Ocupaê, nós temos o Dilazense, nós temos o Gongombira. Então, assim, os espaços da cidade acolhem. Antes do Teatro Popular de Léus, hoje a gente não tem mais o teatro espaço, mas sim, quando tínhamos também acolhia. O próprio Teatro Popular, o próprio Teatro de Léus, enquanto estava funcionando, também acolhia. É importante dizer, está em reforma, enfim. Mas é importante dizer que os grupos e os espaços culturais acolhem, né, os estagiários. Sobre o evento, a gente começa dia 13... com o projeto Erê Curumim, que é um projeto que vai cortar a cidade encruzilhada, com 4 oficinas acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Isso é super importante para crianças. É um projeto piloto, né? A gente está experimentando. Pela primeira vez que a gente vai chegar, o coletivo vai trabalhar com crianças. A gente sempre trabalha com adolescentes e jovens. No segundo dia, a gente tem a roda de conversa sobre vozes periféricas, narrativas periféricas, seguido do espetáculo Quadro, lá no CEP. E no último dia, que é o dia 15, é o grande aniversário do Coletivo 7, 4 anos do Ponto de Cultura, o Coletivo 7, e a gente tem o slam das meninas, o primeiro slam nosso, junto com Farofada e junto com Poetas Arte, depois a Batalha da Rui Barbosa, seguido da nossa festa de 4 anos no Flow, sob a liderança de Saddam, DJ Saddam. E é isso.
Pois é, que bacana, né, Eva?
Então, é importante falarmos sempre, a cultura... A arte são coisas que a gente precisa o tempo todo, Suzy. Eu costumo dizer, pelo menos pra mim, ler, cultura, teatro, é uma fuga um pouquinho da realidade. É aquele momento de paz, é aquele momento que você se desconecta da vida propriamente dita pra poder viajar um pouquinho, vagar um pouquinho, dar aquela relaxada no juízo e de tanta cobrança que nós estamos tendo ultimamente. Nós estamos em uma seara de trabalho, 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 cobrança, cobrança, cobrança. E esses espaços, esses momentos culturais são importantes.
Sim.
Muito importantes para a gente poder oxigenar o cérebro. Que a gente também possa produzir mais. Uhum. Porque se a gente só fica ali naquela produção, produção, produção de trabalho, 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 você não consegue
Verdade. Oxigenar.
E é importante também trazermos mais uma vez que é um projeto encabeçado por mulheres, que tem tido um resultado para com a comunidade. Importante mais ainda que uma escola tenha abraçado essa ideia e está fomentando isso para os seus estudantes e para a comunidade. Então, parabenizar, meninas, pelo projeto. Parabenizar a todos os envolvidos e todas as envolvidas do projeto, do Coletivo 7. Estamos à disposição, né, Suzy, para quando... precisar, estaremos sempre aqui. E queria antecipar o parabéns ao Dia das Crianças, que é amanhã. Até porque, como mãe, eu já tava aqui vendo as coisinhas do meu pequenininho e não tem como. A gente fica apestalhada, fica besta também. Mãe é um negócio que precisa ser estudado com muita delicadeza, minha gente, porque não é normal. É um sentimento meio maluquinho do juiz da gente, que não é certo. Mas todas as crianças, vocês de fato são a pureza. É, criança é uma coisa... Eu já tive situações, né, de momentos antes até de ser mãe, de estar bem chateada com alguma coisa e sentava pra lanchar ou almoçar. E uma criança do nada vinha de lá pra cá e me dava um sorriso tão gostoso. Que eu digo, pronto.
Energia de erê.
Acabou os problemas, acabou-se as coisas. Então amanhã, que se a gente não tiver condição, tá, pai, mãe, vovó, de comprar presente... Lembre-se que o maior presente que a gente pode dar uma criança é demonstrar o amor e a importância dela nas nossas vidas. O presente material, ele passa. Uhum. Mas o sentimento que nós transmitimos para aquela criança vai ser para o resto da vida. Uma criança, quando se sente amada, quando ela é criada ao redor de amor, com toda certeza ela vai se tornar um ser humano muito mais fácil de lidar, muito mais amável... E uma pessoa de muita, muita luz. Então, amanhã, que tenhamos um dia muito bom, meninas. Obrigada mais uma vez.
A gente que agradece. E assim, pra fechar, a gente esqueceu assim, de falar o nome das mulheres do coletivo, já que esse programa de mulheres.
Sim.
Natália Santos, Tainá Guerra, Ariana Santos, Aline Madalena, colaboradora Tainá Melo. E Giganta, né? E o meu, Valdina Guerra. Nós temos outros colaboradores também chegando por aí. Tem Rayane, tem Alessandra. E é isso, só para pontuar o lugar, esse lugar, esse programa tão maravilhoso. A gente agradece muito que sempre recebe as mulheres de coração aberto. Gratidão.
Beijo para vocês, viu? Sucesso aí nessa caminhada. Eva, manda um beijo pro pequenininho Davizinho.
Ai, Davizinho, amor da vida de mamãe.
Feliz Dia das Crianças pro Davizinho.
Se tem um ser humano que me transformou num ser humano muito melhor...
Foi o Davizinho.
É o Davizinho. Davizinho é meu projeto de melhora de muita coisa, assim. Eu sou realmente... agraciada pelo filho que eu tenho.
Que linda, gente. Um beijo pro
Davizinho. Não tem mais condições de falar nada não, filho.
Ah, e ele que tem vai ter muito orgulho, né? Dizer, ó, mamãe Eva que me ensinou todos esses valores.
Amém.
Com certeza. Beijo pra você, Eva. Terça-feira tem mais Terça da Eva aqui na Gabi. Esse é o Conexão que tá rolando. 4h19.